pensar, nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Amigrantes, um podcast sobre amigos emigrantes. E como sabemos, está a aproximar-se a altura mais feliz do ano.
O Natal?
Mais ou menos. A altura dos jantares com os nossos amigos que estão emigrados. Fala-se muito de agosto como o mês do emigrante, mas agosto é o mês do familiar emigrante. Dezembro é que é o mês do amigo emigrante. Dezembro é o mês em que os nossos amigos emigrados voltam a ser os nossos amigos embriagados.
Olha, e já conseguiste marcar jantares com os teus amigos emigrantes?
Estou a tentar, mas é difícil. Muitas vezes um café com um amigo emigrado tem que ser marcado com meses de antecedência, porque eles têm a lista de espera, só têm disponibilidade para as horas em que estamos a trabalhar. Normalmente só podem estar connosco 10 ou 15 minutos. No fundo é como ir ao dermatologista.
É difícil, não é? Para eles conciliar as visitas aos amigos e à família, porque em dezembro não é comum tirar muitos dias de férias, não é?
Sim, não são bem férias. Não são bem férias, Vasco. Os amigos imigrados, quando vêm a Portugal, fazem uma visita de Estado. Têm sempre a agenda mais preenchida do que o Presidente da República. Para estar com eles é preciso falar com um assessor. E muitas vezes nem dá para jantar. Quando muito tens direito a uma audiência com o excelentíssimo amigo.
O ideal acaba por ser fazer um jantar grande, não é? Com toda a gente.
Não acho ideal, Marco. Não acho porque... Pronto, mas é o que acontece, não é? Normalmente os amigos imigrantes fazem sempre essa coisa inaceitável, que é juntar grupos de amigos diferentes no mesmo jantar.
Oh, mas achas mal?
Acho, ok. Eu tento ser cordial, mas não vês uma pessoa há um ano e ainda tens de dividi-la com os outros amigos. Não dá, fica sempre um ambiente esquisito e belicoso com o outro grupo, não é? Eu estou sempre a pensar, não, ele gosta mais de nós. Nós conhecemos-o desde a primária. Foi connosco que ele experimentou pisangá bom.
Mas não achas importante, que se calhar até o mais importante é simplesmente estar com as pessoas?
Não chega, eu sou exigente com os meus amigos. Eu quero que os meus amigos estejam presentes, não é? Lá mesmo. Por exemplo, há um tipo de amigo imigrado que me deixa nervoso, que é o amigo imigrado que quando vem a Portugal diz: malta, estou cá, bora fazer cenas, mas olhem, eu não tirei férias, estou semi em teletrabalho.
Como assim?
Semi em teletrabalho, ou seja, passa metade do pouco tempo que está cá em calls, não é? Estamos todos a beber cerveja numa esplanada, de repente o gajo saca do telefone e de uns auriculares e começa: hi James, can you hear me well? So the report needs to be finished by the end of the month. É uma chatice.
É, corta um bocadinho o ambiente, eu percebo.
Claro, claro, quer dizer, estamos a meio de uma história giríssima sobre a vez em que alguém vomitou no táxi e do nada o imigrante afasta-se 10 metros, começa a andar às voltas e só se ouve assim ao longe as expressões company guidelines, performance benchmark e business compliance. É horroroso.
Olha, mas vê-se que és muito possessivo com os teus amigos imigrantes.
Sim, sou, confesso. Aliás, digo aqui que sinto um ligeiro desconforto com determinadas relações amorosas internacionais.
Como assim? És contra os teus amigos terem namoradas estrangeiras?
Nada disso. Sou completamente a favor dos meus amigos terem imigrantes, não é? Terem namoradas estrangeiras. Até acho giro todo aquele protocolo de malta, bora falar em inglês para a Sophie não se sentir excluído, ok? Que é muito giro, não é? Depois faz-te ali um bocadinho de conversa de circunstância. Nice to meet you. How was your viagem de avião e tal?
Por acaso, é verdade, eu pergunto sempre how was your viagem de avião às esposas estrangeiras dos meus amigos. É educado.
Faz parte. Claro que passaste.
Mostra muito aquilo que nós somos.
Sim. Claro que nestas situações, passados 5 minutos, já está tudo a falar outra vez português, não é? Sobre, sei lá, temas de cá, a Rita Matias, ou a Ana Morim, ou sobre um mexerico qualquer, sobre um colega do secundário de quem ela nunca ouviu falar. Mas pronto, há ali uma parte em que uma pessoa tenta. Mas pronto, isto é um namoro. É um namoro. O problema é a seguir.
O casamento?
Não, nada contra casarem. O problema são aqueles casais internacionais em que são os dois imigrantes, não é? Num sítio, num terceiro país, mas ambos têm a ambição de constituir família no seu próprio país natal.
Pois, isso nem sempre é pacífico.
Dá quase sempre barraca, não é? Eu tenho amigos imigrantes nessa situação, não é? Que vêm com a coisa de: ah, estamos a pensar sair de Amsterdão. E uma pessoa fica: opa, quando é que vêm para Portugal? E eles: ah, não, sabes, é que a Martina é muito ligada à família e por isso já estamos a ver casas em Düsseldorf. Eu fico louco. Düsseldorf? Mas estás-te a passar, ok?
qual é o problema de constituir família na Alemanha?
É assim, se for a única hipótese, nenhum. Mas eu recuso-me a aceitar. Quando há hipótese, não faz sentido. Eu recuso-me a aceitar que amigos meus alimentem os seus filhos à base de chucrute só porque não conseguem convencer o cônjuge que empadão é melhor. Nem devia haver debate. Se um dos membros do casal é português, devia ser obrigatório, por lei, virem viver para Portugal.
Epá, Manuel, eu também gosto de viver cá, não é? Mas é compreensível que a outra pessoa queira estabelecer-se no seu país. Portugal não é o único país do mundo com condições para criar uma família.
Há uma diferença que é decisiva, Vasco. Portugal pode não ser o maior país do mundo para ter filhos, mas é o melhor país do mundo para ser neto. Portugal é o país dos avós. Portugal é o país dos pais dos pais. Não é ao acaso que no nosso hino falamos da igreja dos avós. É o
tens razão,
país.
Tens razão, Manel. Até a própria palavra avó é mais carinhosa do que o equivalente noutras línguas, não é?
É isso mesmo. Amigos imigrantes, quando estiverem indecisos entre assentar em Portugal ou na Alemanha, pensem no seguinte: preferem que o vosso filho passe mais tempo com a avó ou com a Großmutter? A escolha é vossa.
Nem pensar nunca na vida esquece. Eu quero ouvir em mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...